Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Alô, 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 estamos chegando, é o Bola nas Costas, 11 horas e 7 minutinhos desta sexta-feira. Hashtag sextou para qualquer coisa que você fizer, menos nas minhas fotos, eu não uso isso aí. Isso é um absurdo, Lelê. Hashtag sextou, não dá para usar.
Tu tá usando sex to you, né?
Oh my God. Estamos começando o Bola nas Costas para a linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. App True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e com conveniência. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras, arroba KTO _ Brasil. E pra gente começar a falar, já que temos muita coisa pra falar, afinal, temos um líder do Campeonato Brasileiro e ele segue. E esse líder do Campeonato Brasileiro tem dois jornalistas que são identificados com este clube. Por isso eu dou bom dia.
Luciano Potter.
É nós mesmo, vagabundo.
Leleu, Lele.
Tamo aí, firme e forte.
E o time que eu quero que o Lele pergunte, os quatro últimos rebaixados, porque ele não, não está nele.
Ah, não, eu faço questão pra ver que eu não sou tendencioso nesse programa. Eu quero que tu comece o programa dando os quatro primeiros, os quatro últimos.
Este time não está na zona do rebaixamento. Este time está na primeira página, Léo.
Ah, Deus o livre, hein?
O campe... Este time voltou, está campeão, na primeira campeão, página.
Voltou. Alô, Flamengo,
este
cuidado,
time
Flamengo.
Tem dois jornalistas que são identificados com ele, por isso eu dou um bom dia.
Rodrigo Adan.
Meu bom dia especial para o Martin TJ, que tem um programa chamado Sextou na 92.
Um abraço. Eu acho uma cagada monstra. E também esse outro aqui, ó. Cadê o homem aqui? Que não é identificado com ninguém. Apenas com o seu salário no dia 5.
Não, ele é identificado com a KTO.
Eu sou identificado com o meu salário mesmo.
E com a KTO
mesmo. O negócio aqui é mercenaria.
E eu quero saber, eu quero começar de imediato. Antes da gente falar do líder do campeonato, eu quero que Rafael de Vério fale sobre a sua mandiná na Sport TV, onde deixou todos atônitos com seu conhecimento, porque antecipou o que iria
acontecer. Tem um áudio?
Não sei se ele tem. Ah, não
eu
tem?
Tô desesperado tentando pedir e tal, mas não consegui.
Explique
ainda
para esta audiência.
Se eu nesse programa, vai rolar.
O que, que tu não, aprontou? Cara,
que horas tu entrou, de velho?
Dá um galo 6:30, mais ou menos.
6:30.
Volta de 6:30.
Tá.
Mas é que a gente tá acostumado aqui nesse programa, como diz o Luciano Potter, a antecipar as coisas pra audiência.
Que é quem escuta que sabe antes.
Sabe, raramente sabe antes. É surpreendida pelas coisas. É, a gente, nossa aí. Audiência sabe das coisas antes de ela acontecer. E ontem, conversando, era o Lédio Carmona e o Carlos Cereto no Sport TV, eles perguntaram sobre a situação do Grêmio. E aí comentei, olha, o Grêmio ele tá numa fase muito ruim, a questão da se tinha crise ou não tinha crise, e que o Renato administrava bem essa crise daquele jeito dele, meio garotão de praia, meio paizão, assim, olha, em casa a gente resolve, mas aqui na frente deles eu vou te defender. E que nos últimos quatro anos tinha uma característica que o Grêmio do Renato apresentava sempre, que era reagir na hora mais complicada. O Grêmio vinha em um mau momento, ele perdeu, por exemplo, o Campeonato Gaúcho lá pro Novo Hamburgo em 2017, o Renato foi lá, não, calma que tem a Libertadores, conseguiu ganhar. Depois o Grêmio tomou 5-0 do Flamengo e deu a volta por cima. E agora estava na hora de a reação, da grande reação. E a grande reação do Grêmio ia vir justamente no dia mais desfalcado, contra um time que estava tentando se animar, mas que a gente sabia que não tinha muito poder. Enfim, e acabou acontecendo isso. Claro que o Vanderlei fez umas boas intervenções no início do jogo, mas acabou acontecendo o que a audiência do Bola nas Costas já sabia
muito
que ia acontecer.
Muito bom, esse é Rafael de Vério. Mas eu vou te dizer, o de Vério fez essa boa explanação aí, em que ele coloca os motivos para acreditar que o Grêmio pudesse vencer. Mas eu te digo, até fazer gol, não adianta o Renato vir na coletiva e ficar brabo com as pessoas que estavam criticando o time, que eu vou seguir colocando os pontos que eu divirjo com ele. E há pontos que eu divirjo muito com ele. Até o Grêmio fazer o gol, o Grêmio tava tomando uma pressão do Bahia.
Vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo ontem, tá? Eu não vi, obviamente, o jogo do Grêmio, porque eu vi o jogo do Inter. Só que
eu vi os dois.
Só que...
Eu vi os dois.
O senhor Mosaico.
Sim,
é
o Mosaico.
Só que aconteceu o seguinte, cara. Ontem eu acabei chegando, eu me atrasei pra chegar em casa, e eu acabei chegando... Eu ouvi uns primeiros 20 minutos dos dois jogos no rádio. Não, o pior... Cara, isso que é mais doido,
na Guaíba.
Cara. Não, é isso que eu queria dizer, porque o meu celular ficou sem bateria também. Sim. E eu tava sem o cabo ainda. Quer dizer, daí, o que que eu vou fazer pra ver o jogo? Cara, eu liguei o rádio AM do meu carro.
E aí pegou
e ainda
qual?
Tem algumas... A Band tava transmitindo em AM. Um abraço pra galera da Band. É porque a Gaúcha não transmite no AM nas 7 horas, porque depois... Porque a Voz do Brasil passa ali também, né? Mas enfim, aí eu acabei ouvindo os dois primeiros jogos... Os 22, 23 primeiros minutos dos dois jogos.
Só dava Bahia.
Não, cara, e era o duplex. Era, cara, o áudio do AM era meio estranho de ouvir.
Dentro da geladeira.
Ele mexia com a minha cabeça... Das lembranças de infância.
Sim.
E era um duplex, cara. Era muito doido que eu tava vivendo. E mais doido ainda que eu passei na frente do Beira-Rio com o jogo rolando.
Bah,
e não tem ninguém na volta, sabe?
Sabe que eu
dá
tenho...
Dá proviso ficar reclamando de fora.
Eu tenho feito uma coisa, Lelê, junto, pegando esse gancho aí do AM. Muitas vezes eu saio de Bagé no horário que tá começando os jogos da dupla pra voltar.
Pelo AM no carro.
E eu venho ouvindo pelo AM, cara. E é exatamente o que tu tá falando. Volta uma magia
vem umas coisas,
a gente viveu assim. Nos anos 80 e 90. É muito legal.
E assim, cara. Duda... Só feita essa breve introdução da minha experiência pessoal, eu quero dizer o seguinte: o jogo do Inter e o jogo do Grêmio em duplex ontem numa rádio, o jogo do Inter parecia muito morno, sabe? Agora o do Grêmio só dava Bahia. Tu só ouvia os caras falando: olha o Bahia!
Não é.
Vanderlei!
Preocupante, cara. Preocupante.
Vanderlei.
Não, eu vou te dizer, teve uma defesa maravilhosa do Vanderlei no início, tá? Antes do gol, que é um foguete de Gilberto que o Vanderlei. Ali já se iniciava uma jornada muito boa do Vanderlei, até que ele é o maior pontuador do Cartola, se não me engano. 22 pontos, 22,90, né? Tipo, muito bem. Então ali tu já sabia, bom, o homem tá inspirado. A bola não passou por nada por ele. Pegou a bola por baixo, por cima, cruzamento, tirou tudo.
Acho que ontem chamou a atenção, Duda. Foi, primeiro, a melhor partida do Vanderlei com a camiseta do Grêmio. Mas até
parado.
Hoje. E defesas técnicas, não foram defesas assim, aquelas a queima-roupa, o cagaço, assim, o cara tá fechando
uma saída
o gol,
no
que
chão,
a gente fala. Não,
um
eram defesas
alto,
técnicas. Bom. E eu acho que ontem ele se apresentou de fato, assim, como goleiro do Grêmio, o que deu uma tranquilidade. Mas eu concordo muito contigo que era um jogo até o Grêmio achar o gol.
Achou?
O Grêmio achou o gol. E isso que é o preocupante. Mas aí se apresentou uma outra partida, em que o Grêmio, tipo, deu aquela respirada e começou a se aproveitar da ansiedade do Bahia, que também vive uma turbulência.
Que era um Grêmio do outro lado, né?
Aí o Varalzinho, aquele que tem ali as duas camisetas, empenou pro lado da camiseta mais pesada, óbvio. Me desculpa, sabe? E aí, meu, o Grêmio começou a encontrar o seu jogo e foi criando outras situações, apesar de achar eu que existem muitos defeitos a serem falados também. Mas
e eu
também
prefiro
só...
falar agora, quando o Grêmio vence,
exato.
Que quando o Grêmio perde, parece uma oportunidade, agora que perdeu. E a gente vem batendo nessa tecla, e eu especialmente nos lugares onde eu posso falar... Eu acho que o Grêmio está mal treinado ainda.
Sim.
O Grêmio ontem, de novo, o primeiro gol é uma cobrança de lateral que o Diego Souza escora, brigando com um cara de cabeça, sobra. É regra do jogo. Eu adorei, eu vibrei, eu gritei, tá tudo lindo. Mas o Grêmio ainda tem demonstrações de que é um time ainda espaçado. O time é espaçado,
sim,
ele tem um buraco, ele não está junto. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma live depois do jogo, falei: o lado esquerdo me preocupa, Cortez e Everton ainda não se entenderam. Aí o moleque fala assim: ah, mas também eles chegaram agora. Sim, chegaram agora, evidentemente, mas daí tu tem que tentar treinar o lado esquerdo. O que que o lado esquerdo faz? Cara, vamos fazer ultrapassagem. Vamos ver como é que a gente vai fazer pra cobrir. Eu fico, tu vai,
tem
eu
um
vai, tu
de
fico.
Acabamento muito,
sabe?
Grave naquele
tem
lado.
Tem que ter o... Aí, obviamente, o Renato pode dizer assim: não, Duda, mas eu treino, cara. Eu tô tentando, calma, não sei o quê. Os cornetinhos, eu prefiro poder pontuar o que eu entendo que esteja errado agora, quando o Grêmio ganhou. E no segundo tempo, o Grêmio faz um jogo razoável. Não faz um jogo bom, faz um jogo razoável. Então tá com o Vanderlei. Olha, eu não sei se a Gaúcha escolheu o melhor do jogo, tá? Mas pode colocar o Vanderlei como melhor, embora eu ache que o Orejuela foi o melhor do Grêmio. E o Isaac também. Os dois fizeram partidas muito boas.
Da linha o Isaac no gol Vanderlei.
Muito boa. Agora, por exemplo, o Darlan, que é o moleque que eu defendo, que é melhor que o Lucas Silva, ontem até o gol também, ele fazia uma partida ok. Aí no gol ele cresce.
Mas a própria
confiança,
defesa, cara. A defesa começa meio claudicante no início do jogo, errando muito. Teve erro dos dois zagueiros, mas aí tem uma coisa que a gente pouco lembra desses caras. Eles são caras experientes. Se fossem dois guris na reserva, ontem ali tinha sentido o Bahia tinha aberto o jogo, tinha aberto o placar. Tá? E tem uma outra coisa, Duda, que a gente precisa enaltecer de ontem, que é o seguinte: o Grêmio venceu. Esse é o aspecto mais importante, porque a vitória dá aquela tranquilidade de saber que se afastou da zona de rebaixamento, de que alguns pingos nos is vão ser
colocados.
Tu joga
em casa agora, né, cara?
Tu vai jogar em casa. E aí, eu acho que tem um aspecto importante também, é que nós estávamos jogando com boa parte dos jogadores que são reservas desse time.
É, mas então, eu tava
conversando... Era uma aprovação pro Grêmio ontem e o Grêmio passou com louvor.
Mas, Duda, o seguinte, não, é que eu conversei até ontem na Rádio Gaúcho depois do jogo, uma situação que eu também coloquei na minha coluna de hoje no Diário Gaúcho, no Colorado ZH, que eu vou trazer pra vocês e vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. Porque o Grêmio tá fazendo a mesma coisa, mesmo que não assim, evidentemente, tá? É claro, mudou porque teve desfalques em virtude de cartões amarelos, cartões vermelhos, lesões e tal. Cara, mas o time que não fizer rodízio de jogador agora...
Ah, eu vi tu falando agora,
vai
eu concordo.
Estourar.
Concordo, vai
todo
estourar.
Mundo vai estourar.
O Grêmio tá estourando.
Se existe um cara hoje no Inter, por exemplo, que é titular... O Inter, ele cada vez menos tu consegue dizer quem são os 11 titulares. Claro que na teoria tu pode dizer.
Claro.
Mas se existe um cara hoje que é titular absoluto, tirando o Thiago Galhardo...
Moisés.
Não, o Patrick. O Patrick é titular absoluto do Coudet. Ele começou no banco contra o Palmeiras e começou no banco ontem.
Ele tá tendo uma avaliação, o cara tá no limite.
E o que
dele.
Que, o que, que é o um negócio mais. O que, que é a melhor contra característica? Contra o Palmeiras, sim.
É?
Claro, ele entrou no segundo tempo.
Quem, desculpa?
O Patrick.
Entrou o Patrick. Acho que não, cara. Acho que ele foi o único que começou dos caras.
É? É. Então o Edenilson entrou no segundo tempo.
É, o Edenilson. Galhardo começa no banco lá no Paquetá.
Galhardo começa no banco. O Galhardo começa no banco. O Edenilson começa no banco. Mas enfim, qualquer
coisa. É que assim, a questão não é se vai ter que preservar ou não, porque a gente sempre defendeu isso.
Sim.
A gente sempre xingou o exagero,
sim,
na preservação.
Isso aí, perfeito. Tu pode construir, mas uma
cara
costura.
Não, por exemplo, em outros tempos, o Galhardo não ia pro Parque Antártico.
Óbvio,
e o Inter perderia aquele jogo.
Mas é isso que eu tô dizendo. Esse tipo de preservação, ou rodízio, chamem como quiser, no qual tu leva os teus jogadores considerados titulares para o banco e eles entram durante o jogo, esse é o que eu acredito. Entendeu?
Porque... É que tem viagens e viagens,
pois,
né?
Pois é. Porque
sabe que os dois times do Ceará estão estudando. É, agora não dá mais esse ano, né? Mas.
De pegar um avião. Mas a gente falou isso aqui pro Inter e pro Grêmio fazer isso, lembra?
Pra próxima competição,
isso.
Eles saírem pra duas partidas juntos. Eles fretam, sim, o mesmo avião, Fortaleza e Ceará, e eles sairiam pro sul do Brasil ao mesmo tempo. E teriam duas partidas em casa e duas
turnê
fora.
De banda.
É, não, e aí os, pode pensar os em outros times teriam
também,
a mesma coisa.
Paraná ali.
E aí jogariam contra o
campeonato emergencial.
É, contra o Inter e contra, deixa eu ver, contra o Atlético Paranaense.
Mas
e aí o outro joga contra o Grêmio e contra quem? Que a gente pode jogar ali? O Curitiba.
Mas é que aí que tá, cara. O time que tá conseguindo somar pontos com escalações, entre aspas, alternativas, é quem vai chegar lá em cima no final da tabela. Ninguém tem dúvida disso. Então
é, que aí, é que aí que tá, né? Hoje eu tava vendo várias defesas, né, do time do Inter. O Inter tem o melhor ataque, melhor defesa, melhor pontuação.
O
melhor jogador do campeonato hoje, que é o Galhardo. Mas eu fiz uma comparação com os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo tá numa ascendente, o Inter cresce mais devagar que o Flamengo. O Inter deixou 4 pontos pelo caminho. Agora, né, aí, Lelê, que chega a minha tese de que o Flamengo vai ganhar essa competição.
Sim, por causa da qualidade.
Exatamente. Vai pesar muito isso.
Sabe...
Entende? Por exemplo, assim, o Inter tem uma dificuldade que ontem, de novo, aparece na lateral esquerda. O Inter não tem um lateral esquerdo titular absoluto.
É verdade.
Não tem. Ou o Wendel, ou o Moisés,
que tá
perde
atrás,
algo,
né?
Eles.
Tem uma informação
tá
de que o Inter
do
tá...
Do Jorge, né?
Tá
por
favor.
Tá bem próximo ao Jorge.
Gosto.
É bom saber que o Inter sabe.
E o Grêmio
disso.
Do Diogo Barbosa, viu? Ontem o Romildo falou.
É. E o Wellington, o pássaro, voltou pro radar, né?
É, não, o homem pássaro
não,
tá.
Ontem
tá...
Descartou.
Não, não, mas olha, é que tá. O Corinthians pulou fora, ó, de velho. E aí voltou a sair o nome dele.
Mas dito pelo presidente, na
ontem, depois ontem. Do jogo?
É?
Ah, bom, então tá.
Bah, não, é que isso aí, eu não peguei essa parte também. Graças a Deus, homem pássaro.
Ô, gurizada, só pra. Porque a gente tá costurando os assuntos, como foi jornada dupla, eu não vi do Inter, eu quero ouvir mais os guris. Mas eu só vi. Pra fazer mais uma pontuada do Grêmio, o Duda citou um nome aí que é um cara que, pra mim, é o grande destaque do Grêmio, né, nessa retomada do futebol, que é o Isaac. Eu gosto de jogador que chega assim do time de transição ou da base, chega sem alarde, quietinho, e a gente teve boas experiências. Eu acho que a mais recente delas é o próprio Pedro Rocha, que chega silencioso, vai ocupando um carguinho ali, daqui a pouco tá brigando pra ser titular. Quando vem virar titular,
tu vê o Isaac tava ali, e quem jogava era o Thiago Neves, né, na substituição do Jean-Pierre.
Entende? Então, assim, ó, a base é o caminho de tudo, velho. O Darlan fez um gol ontem porque volante entrando na área, cara, há um bom tempo a gente não tinha. Se o Michael não tá jogando, não tem volante entrando na área,
mas
velho.
Mas agora o Michael, tu vê quando ele faz falta.
É óbvio, é óbvio. tá escancarado.
Os caras me né, porque tu tá dependendo demais, que tu tá dependendo demais. Não tô falando que é tu.
Eu sei.
Uma galera manda pra mim. É, porque tu tá dependendo demais. Enquanto eu entender o que Grêmio... o Maicon ainda serve, não, e serve.
O Grêmio é Maicon dependente.
Velho, é óbvio.
O Grêmio é Maicon dependente, todo mundo cresce com o Maicon.
Não, esse esquema, cara, tu pode falar o que tu quiser. O esquema, ele passa. Acho... pelo Maicon jogando. É impressionante.
Acho,
cara,
que uma maneira que o Renato pode encontrar de blindar o Maicon, que eu ainda tenho aquela minha restrição com ele com relação à recomposição. Eu acho que uma maneira que o Renato pode tentar isso nos treinos é um dos, não, e um dos laterais tá fazer um papel de terceiro zagueiro na recomposição.
Que é o Cortez, pode.
Porque,
né,
daí daqui a pouco...
Ela é um
exatamente.
Espeto.
Porque qual é a principal característica dos dois zagueiros do Grêmio? São zagueiros que dão bote. Eles, pode ver, o Grêmio ganha muita bola a 5, 6 metros da área. A bola não vem pra
eles
área.
Eles são perigueiros, eles saem.
Então, se daqui a pouco tu faz com que um dos laterais venha e faça essa recomposição, aí sim tu pode até deixar o Maicon mais solto e o Matheus Henrique fazendo
mas
esse papel.
Ele já tá fazendo isso, nhaque, cara. A própria presença do Maicon mais tempo dentro da área adversária, fazendo gols, inclusive, fez um gol no Grenal, fez gol contra o Novo Hamburgo. Foi o Novo Hamburgo que ele fez, né?
Aquele jogo
Maicon.
Antes.
O Maicon?
Ele faz contra o Grenal. Ele faz um
antes
Grenal.
Antes do Grenal, quem é que o Grêmio ganha?
Novo 4-3.
Isso, não, ele faz o gol naquele jogo. Então, sabe?
Ontem o pessoal falou que o Grêmio correu mais, aí até eu mandei pros guris no grupo ali que eu fui ver a média de idade, né? Daí a média de idade do time titular, que a gente considera titular do Grêmio, a gente pode fazer aqui rapidinho, que é Vanderlei, Orejuela, Walter Kahneman, Pedro Jeromel e Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Souza. Essa média de idade é de 29 anos. E aí ontem daí a gente tava conversando nos grupos de Grêmio ali durante o jogo. Ó, o Grêmio parece que tá correndo melhor, não sei o quê. Deve ter baixado pra 26, não. 25 anos. Aí eu fui fazer a conta e depois deu 29 também.
Não, mas não é isso.
O Grêmio correu mais ontem porque o Bahia tava correndo não, torto também.
Ficou mais com a bola também.
Ficou mais com a bola e o Bahia, o Bahia depois correu atrás do jogo, não foi o Grêmio.
Quando, né, tu joga melhor... Quando joga melhor, não quer dizer que tu quando tu consegue ter a bola e propor, tu certamente vai correr. É aquela frase de várias, assim, para de correr errado, tá correndo errado. O cara corre errado. Como é que chama? Desentrosado, corre pior. O Potter, quer colocar mais alguma coisinha, Lelê, também? Porque nós estamos, né, meio que costurando assuntos, assim.
Porque como ainda não viu o jogo do Grêmio, não tem como opinar, né, cara? Tipo,
vamos então colocar... Não, eu queria pegar as coletivas de ambos os técnicos, tanto a do Grêmio quanto a do Inter, mas eu acho que vou fazer isso no segundo bloco. Vamos falar ainda dentro do campo, Potter. O que tu quer falar sobre dentro do campo, algum assunto específico em relação ao... Do Inter, pode colocar do Inter, a gente tá costurando.
Só pra dar um pitaco de Grêmio, assim, né, quando eu criticava o Grêmio aqui, sem a flauta, era uma crítica à preguiça, né, o Grêmio jogar quando queria. Obviamente que a tabela chegou e falou pro Grêmio, olha, é melhor jogar, e ontem na Bahia o Grêmio quis jogar. O Grêmio querendo jogar, ele é melhor que, sei lá, 15 times da competição, no mínimo. Ele tem qualidade técnica, só que o Grêmio tava desorganizado e jogando os jogos que ele achava que tinha que jogar, contra o Flamengo, contra o Inter, né? Agora a tabela mostra pro Grêmio que não, vai ter que fazer alguma coisa mais que isso. E aí quando o Grêmio foca, obviamente que ele encontra futebol. É menos futebol que os outros anos, continua achando que é. Tá não longe do ideal? Nossa, bem légua bem, distância. Bem. Agora, qual é o teto do Grêmio? De novo, repito pro torcedor do Grêmio, se o teto é ganhar do Inter, tá ganhando. Tá ganhando o Inter, tá tudo certo. Galhardo não fez gol no Grêmio, mas faz gol em todo mundo, né? Tá um monte de flauta aí desenhadinho. O Guerreiro se machucou sem fazer gol no Grêmio. Tá tudo certo. Agora, se esse é o teto, tá conquistado. Tem o Gauchão e os Grenais, né? Apesar de ter mais Grenais pela frente. No mínimo, mais três.
Então agora,
né?
Dia 20... Quanto? Daqui 23,
duas,
né?
Semanas.
Aliás, tio só...
Vai, esse tweet retrô maravilhoso.
O passado te condena.
Twitch Retro para linguiça sabor e Cerati, Lelê.
Dia 27 de janeiro de 2020, o Renato Colorado, SC Renato O, né? Arroba SC Renato mais um O, Renato O.
Renato.
Você tá ruim pra mim, imagina pro Grêmio que contratou o Thiago Neves. KKKKKK. E aí ele é respondido pelo gremista Eduardo Hacts, arroba Hacts Eduardo.
É.
Se tá ruim com o Thiago Neves, tu imagina então pra quem contratou o Thiago Galhardo.
Um abraço.
É maravilhoso.
Ô, Potter,
ele ainda botou um pois é no fim.
Não, o que é mais legal é que esses mesmos caras nos xingam porque a gente erra a opinião. Os mesmos caras.
O Jefferson Elíbio mandou aqui, Duda, pro Potter o seguinte, ó.
O Jefferson Demônio.
É, esse cara é demais, velho.
Demônio.
Ele botou aqui, ó. Ouvir futebol no AM é como ouvir Los Hermanos. É cult, mas é uma bosta.
Toma essa aceita corneta aí. Fala de velho, o que tem a falar, meu?
Aceita a piada, mas ele deve ouvir dentro... sertanejo universitário.
João Neto Fuderico.
Dentro dessa ideia que a gente está defendendo, que a gente tá defendendo não, mas que a gente entende que é necessário do rodízio, o Grêmio vai ter que achar alguma opção rapidamente pro lugar do Cortez, né? Ele tá claramente cansado.
Eu não entendo ontem a do Guilherme Guedes. Eu vou firmar um compromisso com vocês. Eu vou atrás disso aí.
Eu vou atrás, mas aí, assim, ó, e já vai atrás do Kahneman. Pra mim, o Kahneman só vai voltar em 2023.
Se tem uma coisa que a dupla Grenal anda falhando muito nas últimas temporadas, é a comunicação da saúde do clube, né?
Ah, eu falei.
É impressionante o que o Inter e o Grêmio não comunicam. E aí abrem possibilidades pra boatos, abrem possibilidade pra os jogadores serem cobrados em coisas que eles não deveriam ser cobrados.
É isso aí.
Né? Tipo assim, já que o clube não dá, sabe por que o clube não dá? Porque tem erro. É por isso que ele não dá. É por isso que ele não vai lá, marca uma coletiva e diz assim, ó, deu problema. É por isso que eles não falam. Porque senão eles falariam. Né? Porque eles arrebentariam com a boataria toda. O que o Romildo Bolzan fez antes de ontem? Ele chegou e sentou a bunda lá na frente de uma câmera e acabou com a boataria. Tu pode confiar ou não nele, mas acabou com a boataria. Tá aí o Cavani. Sim, a gente procurou o Cavani, mas ele é muito caro, blá, 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 blá. E o time tá jogando mal? Não tá jogando o que a gente achava. O time tá cansando com o tempo? Eu acho que não. Beleza, tá ali a voz oficial. Entende? Agora os departamentos médicos de Inter e Grêmio, que obviamente são top, né? No Inter e Grêmio não escolheriam top médicos, zera, né? Falhos, né? É, cara, a comunicação deles colabora pra gente achar que eles não funcionam. Porque eles não informam, cara.
Não, e quando informam,
não tem, não informam, tem, não tem, não tem.
Potter,
o Rodrigo
cumprem.
Dourado teve uma coletiva. O Rodrigo Dourado tá quase 2 anos sem jogar.
E nessa coletiva, prometeram que iam falar de 15 em 15 dias, tu lembra? Eles falaram isso. Não tô dizendo aqui, eles disseram. Nós vamos apresentar boletim médico.
Pra mim é preservação. Pra mim é preservação. Algo não saiu como eles esperavam. E a medicina é assim, o jornalismo é assim, o direito é assim, qualquer profissão. A engenharia é assim. Tem erros nas profissões. A gente comete erros, entende? Só que aí esconder isso piora. Vou perguntar o que está acontecendo com o Rodrigo Dourado. Tá treinando junto com o time. Com chance de jogar? Diverio, tu sabe responder, Diverio?
Ele tá treinando, não tem previsão de voltar. Pelo menos a princípio não tem previsão de voltar. E a gente sabe que ele tá treinando pelas fotos que o próprio Inter divulga ali
isso
dos
aí,
treinamentos, né?
Nos vídeos,
ele aparece,
né?
Ele aparece, mas não
meu, vamos atrás do Dourado,
por que,
então.
Por que que o melhor... Por que que o aí o clube também protege ele falar. Por que que o melhor volante do Brasileirão de 2018, o melhor volante do Brasileirão de 2018, não tá nem fardando nos jogos do Inter? Eu quero saber do Inter isso. Claramente, como sócio, como jornalista e principalmente como torcedor. Vem e conta pra gente. Abre. Olha, o procedimento não deu certo, isso, a gente tá esperando isso. Porque acaba com tudo, aí eu tô informado.
Lembrando que o Inter trouxe ele isso, de volta ele antes da recuperação plena, né? O Inter botou ele num jogo... Não foi contra o River.
Contra o River, cara. Ele joga um tempo e sai,
e,
né?
E o Inter não precisa... Na tabela, pensando em tabela, o Inter naquele jogo lá tava de sangue doce.
Não, o jogo do River que não precisava era o de lá.
De lá, mas é esse.
Não, o Dourado joga aqui no Beira-Rio, cara.
Olha.
Acho que sim, acho que é o
Diogo Partido
Dourado.
Eu acho que
joga
lá, River, lá porque é reserva.
É isso, lá, cara.
E aí ele teve a parada da... Não lembro qual foi o campeonato que parou. Quando voltou com o Inter e Palmeiras pela Copa do Brasil isso. Ainda. Foi o último jogo.
Copa América,
isso aí. Claro, Copa América, que foi no Brasil, exato.
Isso. Aqui, ó, nós temos aqui pro intervalo, mas eu preciso relembrar um fato histórico desse programa, que hoje está completando 9 anos desse fato. Até deu a coincidência de eu estar com a camiseta do AC/DC hoje, mas há 9 anos atrás, Leandro Damião fazia 3 gols no Palmeiras, dia 11 de setembro de 2011.
Dedicava
a
quem?
E dedicava no Fantástico pra galera do Bola.
AC/DC. Mas não foi quando ele falou do teu coroa nesse aí também?
Não,
outra.
Ah, do meu coroa faz domingo agora, 8 anos.
Não, mas não falecimento do teu coroa, mas quando o Damião homenageou o teu pai?
Não, foi.
Contra o Botafogo.
Isso aqui foi em 2011. 2012, tá. Eu perdi meu velho, que até se estivesse vivo completaria 75 anos agora no domingo. E no dia 13 de setembro de 2012, era o primeiro aniversário do meu pai que meu pai não estaria
sim,
neste mundo. E aí eu postei uma foto no Instagram e meu
pai usava bigode, e a foto do Instagram, meu pai tá com aqueles copos do Inter, que eram do D'Alessandro, no Guinazul e do Damião. Uhum, e o Damião comentou na foto: se eu fizer o gol hoje, o bigode é pro teu pai.
E ele fez.
Inter e Botafogo no Engenhão. Cara, e ele faz o gol contra o Botafogo, velho. E ele vai na câmera e faz o bigode.
Arrepia.
Que é? Duda, Damião.
Vai. Mentira que tu tem um áudio.
E pra manter uma tradição e deixar o Fantástico mais musical, com vocês, Leandro Damião, o artilheiro rock and roll. Palmeiras e Internacional no Pacaembu. Quatro jogadores convocados pro Super Clássico de quarta-feira, Brasil e Argentina. Um encontro explosivo. Mas tinha um desses quatro que tava. Leandro Damião. Protegeu do Henrique, um dos convocados em campo, e foi expulsivo. 1-0. Não era só isso não, Leandro Damião queria mais. Belo passe do meio, aí toca em contrapé do Marcos. Leandro Damião, 2-0. O Damião de bom, deixou, né, mais bonito pro final. Lançamento do Wilson, trombada com o Thiago Heleno e drible no Marcos. 3-0 Inter sobre o Palmeiras. 3-0 Leandro Damião, artilheiro musical do domingo.
Essa música aí é que eu já prometi já pro galera do Bola Trancha, né, de Porto Alegre, é AC/DC.
Qualquer música do AC/DC. Respeita este programa!
Caralho!
Respeita este programa! A gente vai pro intervalo, volta já.
Atlântida! Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta, com o Bola nas Costas. Deixa eu tirar minha máscara aqui, ó, pra falar aí, pra falar um pouco melhor. A gente tá de volta, 11 horas e 35 minutinhos. Esse é o Bola nas Costas para a linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta do arroba KTO _ Brasil. Fala nisso, deixa eu mandar um abração pro Cássio, que está cada vez mais, enfim, investindo e procurando novas alternativas. E entrou também como parceiro ali com os guris do Show dos Esportes.
Na Gaúcha.
Show dos
Esportes.
Opa! Na Rádio Gaúcha. Olá, tudo bem? A KTO, então a gente está contente que a KTO entende que a RBS e o Bola, especialmente, que foi a porta de entrada para tudo que isso que está acontecendo. Eles estão extremamente competitivos no mercado gaúcho, principalmente, e números me dizem que quando você coloca no Google, ele é a marca mais procurada aqui no Rio Grande do Sul.
A KTO às 8 da noite está na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, e na Atlântida, no ATL Rock também, para Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Assim, né, como outros nossos parceiros, como a Tru Veículos, do Mário também, do Ezequiel lá, que estão melhores ainda, depois que entraram no Bola também. O Tru Veículos vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. O pessoal da Cerati, não vou nem falar, né? A Cerati é líder de venda, um absurdo. Tu vai em qualquer supermercado, tá lá, embalagem lindinha, Cerati, é aquela linguiçinha que você não precisa comer antes ou depois, é durante o seu churrasco, sem falar na gadaria, no laboratório do pé, lance consórcio, enfim, tá todo mundo conosco e a gente fica muito feliz.
Mandar um salve aqui só pro pessoal que deixou aqui agora durante o programa, Mr. Pink, umas geleias. Eu já dividi com o Lelê aqui umas geleias pra fazer na parrigem,
geleia de pimenta.
Geleia de pimenta.
É a melhor coisa.
Pro pessoal, pro Clau, a galera do Companheiro, lá de Santa Maria também, uma galera muito legal que tá sempre ligada na nossa live.
Então aqui. Tá bom.
Tweet retrô.
O passado te condena.
Tweet retrô para Cerati, Lelê.
Daquela série que a gente já citou vários exemplos semelhantes aqui, como por exemplo a publicação no Twitter do Grêmio da contratação de Pedro Jeromel.
Aliás, que é rapidinho. Ontem eu gravei com o Jeromel, tá?
E aí?
Animal. 35 papo. Minutos de entrevista, maravilhoso. E aí eu brinquei de reagindo a comentários. Eu li alguns pra ele.
Ele fica assim, ó.
É, veio assim, ó. Então eu vou ver ainda uma data pra entrar, mas perfeito, em breve no meu canal no YouTube lá.
E nós temos uma nova usina de tweets retrô, que é o anúncio do Internacional...
Thiago Galhardo.
Thiago Galhardo. Porra, dia 8 de janeiro, né?
Então, mostra os filhos da mãe.
A galera tá mandando um monte de coisa.
Vai.
Mas eu já vou começar aqui com um perfil que tem 129 mil seguidores. Do glorioso Rio de Janeiro, galera
Farinha do
Canelada Futebol Clube. Arroba Canelada _FC, que retuitou o tweet do Internacional com o seguinte comentário: os reforços do Inter estão mais para destroços. KKKKKKKKKK, PQP. Cudê vai ser canonizado se fizer esses perebas jogarem bola. Um abraço pra galera do Canelada, que deram uma verdadeira canelada nesse
São do Rio aqui. De Janeiro, tem 130 mil, cerca de 130 mil seguidores no Twitter.
É verdade, é verdade.
Não, olha, então é um baita arroba pro que eles falaram, né? Mandaram bem.
E vamos seguir no tweet do... Vou até favoritar esse tweet aqui, porque a gente pode usar todo dia. Vai.
Qual mas aqui, olha só, problema a 14 horas, né? O mesmo Canelada foi lá e escreveu: Thiago Galhardo é melhor que o Arrascaeta, e quem discorda não entende nada de futebol. O
problema é que ele tá indo embora, né, gurizada?
É, dá essa informação, né? Ou essa especulação.
O Adas quer entrar no time de barrigadas de 2020.
Eu tô só fazendo o que vocês fizeram por 3 anos com o Everton.
O Adas, a tua pressão, Adas, funcionou. A tua pressão
estava ali 3 anos acertando uma hora certa, né?
Ele foi perguntado e respondeu. Segundo ele, é o seguinte: o que marca um jogador é títulos num clube. Eu quero ficar no Inter para tentar ganhar um título. Vou tentar ganhar um título. Isso quer dizer que ele não vai ser vendido, que ele não pode vir um caminhão de dinheiro aí? Não, não quer dizer nada. Absolutamente nada. Mas tem no jogador a cabeça de um projeto. E pelas entrevistas do Thiago Galhardo, ontem, aliás, ele deu mais uma super entrevista.
Ele fala muito bem, cara.
Aparentemente há um cérebro pensando a carreira passo a passo. Aparentemente tem isso. Agora, eu chego pra ti, né, Adams? Cara, tu quer ganhar 900 mil euros por mês?
É, eu quero.
Eu quero.
A quem tenho que matar?
Pergunta pra mim. Quem eu tenho que matar? Tipo assim,
tu quer ganhar 4, 5 milhões de reais por mês agora e sair do Inter agora? Eu quero.
Tu viu que o irmão dele é músico da Ponto de Equilíbrio?
Da Ponto de Equilíbrio, cara.
Sério? O
irmão do Thiago Galhardo? Uh-huh. Ponto de Equilíbrio. Mandou
esse cara é muito legal, meu. Nós temos que trazer esse cara. Não dá pra trazer agora.
É, mas a gente pode dizer que o Thiago Galhardo é o ponto de equilíbrio do time do Inter.
No ar aqui. Esse cara tinha que entrar no ar conosco. Esse cara é dos nossos. Resenha,
a gente pode dizer que o Thiago Galhardo pode entrar em imagem com a gente, cara. Num computadorzinho aí de manhã aí, deu, já fechou. Ah,
vamos organizar isso aí. Os guris lá da comunicação são muito legal lá do Inter.
Muito legal.
A gente pode dizer que Tuti, Gabrielzinho, por favor, meu, mete o Galhardo com a gente aqui.
O Thiago Galhardo é nós, meu. Agora, na fase boa, né, Lelê? Tem que ser agora, né?
O Thiago Galhardo pode ser considerado, então, um ponto de equilíbrio do time do Cudê, né?
Pode. Ficou 3 minutos esperando essa piada aí.
Mas por favor, né, cara? É o timing.
Não, óbvio.
Ô, Duda, mete uma do ponto de equilíbrio em homenagem
aí ao Thiago Galhardo. Vou botar, peraí,
derrubar a live, ó.
Ponto de equilíbrio. Não, falando em cima, não.
Isso aqui é rádio.
Beleza, isso acontece todos os dias no timeline. No Pretinho Básico.
Ponto de jazz, pode.
Tu não viu o grupo
ontem, viu o grupo, então, né?
Estão derrubando.
É verdade.
O Pretinho vai ser bloqueado 3 meses.
Não, a Lives Atlântida tá a ponto de
perder. Mas não vai ter mais Pretinho 3 meses?
Vai acontecer que nem aconteceu com o Inter, vai perder o canal do YouTube.
O Inter perdeu o canal do YouTube.
Não, mas foi um funcionário que deu uma rateada. Não foi o clube. Não bota no do clube.
Não sei.
Já foi recuperado, tá tudo certo.
Sim, mas aí, não bota no do clube, Lelê?
Se for falar que é o funcionário, então ninguém tem culpa, porque não tem como o Inter. O Inter não existe, né? Não,
mas só um pouquinho.
O Inter
só
ali
pouquinho. Não, só um pouquinho. Parei, só um pouquinho.
Qual é do ponto de equilíbrio que é boa?
Só um pouquinho. Se a gente fizer uma cagada aqui, foi a RBS que fez. Não, fomos nós que fizemos. Tem um funcionário que faz. Não é uma máquina. O Inter não é uma máquina. Se o Grêmio faz uma coisa errada na rede social, é o Grêmio, não, é o estagiário.
Beleza. Então, quando o Inter ganhar um título, não foi o Inter que ganhou o título, foram aqueles
outros caras. Aí, ó, ponto de equilíbrio. É diferente, tô falando de uma atitude individual. Pra ganhar um título, são 30 e poucos trabalhando só dentro do campo.
O irmão do Galhardo.
Aí, Thiago Galhardo!
Fuma um.
O que ele toca, o irmão do Thiago Galhardo, no ponto de equilíbrio? Hein, Potter, descobre aí, entra na página do Ponto de Equilíbrio, vê que é o sobrenome Galhardo.
Aliás, vamos fazer o meia-culpa aqui, né?
Vamos ligar pro Thiago Galhardo. Vamos conseguir o número dele aqui, vamos ligar.
Vamos mostrar um fricassinho.
Vamos ligar ao vivo aqui.
Tá descansando.
Vamos encher o saco, para aí.
Deixa eu descansar.
Vamos pedir pro Nonato, Potter, o número do Galhardo, meu.
Ele é guitarrista, Duda.
Ele é guitarrista. Então olha aqui, ó. Esse solo de guitarra aqui é dele, ó.
Se chama Rafael.
Por isso que o Galhardo tá fazendo essa fumaceira em campo, né? Tá explicado, né, cara? Fica te chamando, vai pelas pontas.
Acho que em algum momento o Galhardo já experimentou a Maria Joana?
Acho que vai, acho que ele dá dois ali, não, né? Não dá, pode, dois passes e vai.
Doping, cara.
Tá, mas ele foi atleta a vida inteira.
Sim. Ó, o Thiago Galhardo é o pequenininho aqui, ó. E o outro é o Rafael
Galhardo.
Mostra hoje. Galhardo.
Que massa, meu. Ah,
tá bem.
Foi o Dunker, velho.
É o Dunker.
Porra, é o Dunker. Caralho, a cara do Dunker. Quando o Dunker tinha cabelão. Fala, Léo de Velho.
Não, é que no início do ano, o Leonardo Oliveira, que assina a coluna Bola Dividida, falou com a mãe deles. A mãe deles é meio agente.
Ah, o Léo tá transando também. Direto. Nenhuma dúvida.
É bem massa essa história aí. É ela que coordena a vida dos dois, por isso que o Thiago tem até uma...
Ih, cara. Oh, meu, o cara comentou na live aqui, alguém perguntou o que ele toca na banda. Aí o Pedro Martini botou ali, toca fogo.
Nossa, tá louco. Que preconceito com os músicos do reggae, cara.
Não, eu não, eu perdi de verdade.
As pessoas são muito preconceituosas.
Se eles gostam de colar de miçanga, se eles gostam de duna, se eles gostam de pôr do sol, legal.
Não sei. Os caras estão falando que o outro irmão do Thiago Galhardo também é jogador. O outro irmão também é jogador.
É o
inesquecível.
É o Galhardo.
Não, o irmão.
Gabriel
Galhardo, deve ser, né?
Rafael Galhardo, lateral do Grêmio.
Tem um áudio rolando do. O nosso cabo já funciona aqui, não?
Tenta.
Não, eu não sei o conteúdo, tá? Mas é uma daquele árbitro louco lá que era comentarista.
Potter, tu acha que Los Hermanos é tão bom quanto o reggae? Ou tu prefere silenciar nessa resposta?
Ele não tá ali.
Melhor resposta do Potter.
Essa é a piada, meu. Vamos ver se entra aqui, ó. Tem um áudio aqui rolando, vamos ver.
Não chegou ainda o cabinho, né?
Não.
Eu vou fazer essa doação hoje.
Tá.
Será que pegou?
Oscar Godoy. Não,
o Oscar Roberto de Godoy.
Esse era louco, velho.
E mais, pega logo.
Esse aí, o papo que rola é que nos bastidores, o jogador gritava com ele no campo, ele ia ali.
Gritava de novo.
Não, e aí nos bastidores, quando tava passando, ele trombava com os caras, ele não aceitava.
Vocês lembram de uma cena?
O apelido dele era Unha de Cavalo, né?
Quer dizer o quê? Não entendi.
Eu não sei se...
Era casca grossa, assim, que ia pra briga.
Ah, tá. Eu não sei se tem... Deve ter no YouTube uma cena clássica do futebol brasileiro no início dos anos 80, com um árbitro chamado Dulcídio Vanderlei Bosquilha.
Sim.
Um jogo no Morumbi.
É tio do Bosquilha, do Inter.
É verdade?
É tio avô.
E aí acontece o seguinte, um torcedor entra no gramado pra bater nele. Cara, ele esmurra o torcedor de uma forma.
Coisa linda.
Tipo assim, que o jogador tem que tirar. O jogador que tiram ele. Porque ele tá batendo no torcedor.
Tipo um saco de batata, cara, recordando.
Isso é muito a vida, assim, né? Porque tu passa uma vida inteira xingando o juiz, querendo matar o juiz. Aí alguém entra pra representar e ele apanha e tu comemora o cara que apanhou.
Não, cara, tu não tá entendendo o que ele bate no torcedor, que o jogador começa a tirar. Sabe quando tira um jogador que tá descontrolado? É o juiz descontrolado batendo
no torcedor. Mas tem um vídeo no futebol amador que o cara pula uma cena pra falar com o Bandeirinha e o Bandeirinha vira e dá uma botada no cara, que o cara cai de frente. Ele já cai dormindo, já. Ele dorme no ar. No ar ele recebe a botada e dormi. E aí ele cai dormindo já.
Coisa
mais linda.
Ah, vamos falar do Internacional em campo ontem.
Cara, nós estamos falando de tudo, Lelê.
Não, mas só no campo, que a gente não falou muito.
Falamos, mas vamos falar mais. Quanto mais, melhor. Fala de velho.
Posso abrir esse assunto?
Óbvio.
O grande momento, ontem lembrei de Luciano Potter, numa hora que a bola foi do Zé Gabriel pro Cuesta, do Cuesta pro Moisés, aí o Moisés, não vou dar esse balão aqui, passou pelo cara, acho que o Cuesta tá sozinho no meio da área, vou tocar pra ele, lembrei do Luciano Potter. Cara, a confusão que foi aquele lance, o Inter quase levou o gol contra mais ridículo dos últimos anos numa entregada espetacular. Depois foi ganhar na frente.
A tomada de decisão do a capacidade.
O que tu quer Luciano Potter?
Ah, cara, infelizmente ele não tá num bom momento,
não,
né, velho?
A capacidade
de tomar de decisão
não tá num bom
momento. Mas tem alguns bons momentos lembrados pelo Lelê, né? Um ótimo momento do Saravia. O Inter vai ter que, sei lá, cara, assaltar uma agência bancária.
Não, ele vai ter que fazer a mesma coisa que ele faz, que vai comprar o Jorge. E aí, ontem anunciaram um déficit de 100 milhões no ano e vai comprar o Jorge.
Gosto, gosto.
Poxa, com todo respeito. Pô, que baita investidor que o Inter tem, cara.
Todos
que é
os times, como é o nome? Todos os times do Brasil devem. Devem, tem que ter capacidade de dever.
É, não, é crédito, né? Capacidade de crédito.
É, capacidade de crédito, né? Mas beleza, o Inter vai ter que fazer alguma coisa pra alargar, porque senão o Saravia vai embora em dezembro. Vai embora em dezembro, né? Volta pro Porto em dezembro. É, outro cara que tá num grande momento é o Zé Gabriel. O Moisés não tá num grande momento, o Cuesta tá se recuperando. O
Johnny foi bem ontem de novo.
Johnny é titular do Inter. Johnny é titular do Inter, galera.
Foi só pra lembrar aí. De novo,
né? O Johnny tá jogando. O Johnny não. O Johnny tá jogando o que o Musto e o Lindoso não jogaram esse ano ainda. É, seria um crime ali pra reserva. O Edenilson tá bem de novo, o Bosquilha melhorou bastante. Aliás, um segundo gol que acontece com uma pressão do Bosquilha. É, na Libertadores tinha acontecido a mesma coisa também.
E o Potter?
Não vou falar do Thiago Galhardo, né? Hoje é o melhor jogador da competição.
E
não
sei se vai aguentar. A primeira substituição?
Do Sarrafiore, né?
Te confesso,
ele se irritou com aquele lance que o Sarrafiore tenta chutar pro gol que o Bosquilha tá entrando livre na esquerda. Logo depois daquilo, ele faz a substituição. Mas
antes disso, cara, porque o Sarrafiore entrou no lugar do Peglow.
No lugar do Peglow.
Sim, é que o Peglow se machucou, né?
Eu não entendi agora a entrada do Sarrafiore. O Gabardo publica agora que segunda-feira o Sarrafiore vai pro Curitiba, se apresenta no Curitiba.
Mas talvez o Cudê tenha dado uma última chance. Agora, eu queria que vocês comentassem, né? Eu queria ouvir a opinião dos amigos sobre o drible sem bola que o Galhardo deu no Fernando Praz ontem. O que ele faz com as pernas.
É um belo gol.
Na fração de segundo do momento, eu achei que o Praz tinha encaixado a bola. Porque a bola some, né? Porque, entendeu? Não, foi... E aí, daí
talentoso,
eu falei, barra, pegou. Só que daí ele. Aí quando tu vê o goleiro se virando pra trás, aquele movimento clássico de procurando a bola, aí eu só fui entender o drible na câmera que mostra do outro lado, atrás do gol. Porque ele faz um movimento com a perna que engana o Fernando Praz, aquilo ali, cara. É muito genial.
Sabe que goleiro e gente que faz gol resolve um monte de problema, né?
É verdade.
Uma obviedade que de vez em quando aparentemente não é tão óbvia assim, né? O Galhardo no Brasileirão tem 9 gols, 8 assistências. Desculpa, 9 jogos, 8 gols e 3 assistências. 9, 8 e 3. Aí eu vou pegar aqui e anotei, tá? Contra o Coritiba, ele entra e dá assistência. Vocês lembram?
Sim.
Ele entra e dá assistência
para o goleiro marcar.
Exatamente. É. Aí Santos e Fluminense, ele passa em branco. Atlético Goianiense, ele faz 2. Atlético Mineiro, ele faz 1. Contra o Botafogo, ele dá uma assistência e faz 1. Contra o Palmeiras, ele faz o gol de pênalti. Contra o Bahia, ele dá uma assistência e faz 1 gol. E contra o Ceará, ontem, ele faz 2 gols. É.
E o Santos e Fluminense,
soma que tu citou... Soma o número de pontos aqui.
O Santos e Fluminense, que tu citou que ele passa em branco, o Guerreiro estava jogando ainda. Por isso o Thiago Galhardo não
isso
era...
que o Potter falou de algumas coisas resolvem o time, é a máxima do futebol no interior, né? Quando tu tem pouco recurso, no interior os caras trabalham praticamente com uma trinca, né? Tu tenta buscar um bom goleiro, o zagueiro e o artilheiro raiz, que não importa a idade, tu precisa ter esse cara
como
lá.
Como a gente falou no primeiro bloco aqui,
no batedor de falta.
O resultado do Grêmio ontem passa obrigatoriamente pelo goleiro.
Interior, meu.
É? Oi, desculpa.
Tu descreveu um time do interior, cara, perfeito. Olha, isso é prova de que tu não é modinha. Não,
de vez em quando o Adas acerta.
Cara, mas é mesmo. O pessoal não entende. Quem mais aqui, ó, velho? Eu tô dizendo.
Não consigo achar.
Eu não quero ficar aqui
me aliás, a galera reclama que o Adas não tá no Twitter. Ele tá no Twitter. Eu passei minha senha
para
ele.
Qual é que é a minha
merda? É Luciano Potter. Quando apareceu uma merda no meu arroba ali, é o Adas que tá tweetando naquele momento lá.
Exatamente. Eu procurei aqui o Lele pedindo os quatro, que os caras querem áudio retrô. Mas não consigo achar a hora que é. Tu me dá os gatos de velha!
Sabe? Os quatro últimos? Mas eu pedi no início do programa, peço de novo agora, nosso.
Não, que ontem queria, porque queria, e aí eu não acho.
Pô, mas ontem tu deu os quatro últimos?
Dei,
era informação. Claro. Dá os quatro últimos hoje também. É informação.
Não,
também.
Não faz o seguinte, Lelê. Dá na primeira folha quem é o primeiro e quem é o último na primeira folha.
Pronto.
Da aí. Tabela.
Quer fazer isso aí?
Ah, meu, tomara que nunca mais
acabe. Olha o que os caras cara se incomodam com isso, cara. Com os quatro últimos, que eu pedi os quatro últimos.
Mas Lele, fica feliz. O problema foi quando não se incomodarem mais contigo.
É, mas então, tipo, fica assim, contente.
Quer uma solução pra não ser zoado quando tá nos quatro últimos? Sai dali. Tá resolvido.
Olha quem falando.
É, mas como assim quem falando?
Que
coisa. Ô, Duda, olha só.
Quem passou mais tempo na história nos quatro últimos? Vamos debater isso aí?
Vê se eu tô viajando muito vocês aí ou não.
Vamos lá.
No primeiro tempo eu falei. No primeiro tempo, não, deixa eu ser. Eu falei do Isaac, né? É. E aí um ouvinte mandou aqui, desculpa, eu perdi o nome dele, e ele falou assim: cara, eu concordo que tu falou do Isaac, tu já reparou uma coisa, que ele é menos o Els Guri dos Guri do Grêmio.
O que, que seria é menos é os guri dos guri?
Ah, que essa coisa, ele é um cara mais discreto, low profile. Ah, sim, sim. Sabe? É. E eu acho que isso é muito importante quando um cara tá começando. Eu gosto de jogador com personalidade, eu acho legal. Dele... O Gabriel Jesus, cara, é um. O Gabriel Jesus, não, o Gabriel Barbosa é um cara que esbanja a personalidade. Eu
Gabigol,
gosto. O Gabigol,
é.
Agora é Gabigol. Eu gosto de cara assim que, meu, pega pra si o jogo. É um cara de personalidade, velho. O Romário era assim desde novo também, sabe? Caras que pegam, se adonam da situação e não aceitam os cachorros. Mas só que tem uma coisa que é muita rede social, é muito gregrê pra pouco
gregório. É pra gregório, quem esse recado aí?
Não, pra gurizada, eu acho que a gurizada tem que focar mais no que eles são bons, de fato. Eles são muito melhores jogando bola do que em rede social.
É o trabalho deles, né?
Eu ouvi uma entrevista do Isaac na Gaúcha e tu vê no papo dele que é diferenciado.
Tá, mas, meu, vocês estão falando isso porque tem gente que não é bom de futebol e gosta de rede social. Só pra...
Não.
Qual é a relação?
Não, é porque eu acho assim, ó, lembra que há um tempo atrás eu disse assim,
eu sou bom de rede social.
É muito é os guri, pouco é o Grêmio.
Eu sou bom de gol.
Quando eu falo é o Grêmio, é uma metáfora pra, tipo, cara, pensa em jogar bola primeiro, depois vai se preocupar em rede social, em atacar, provocar, responder, bloquear.
É que eu acho que não é um que outro, é, cara,
deixa eu fazer uma pergunta.
É todo mundo, cara, todos os caras são assim.
Deixa eu só fazer uma pergunta, tipo,
O Darlan é um cara que, meu, ele é muito discreto, assim, na condução das coisas, e eu acho legal isso, assim.
Mas tu viu ontem, ele fez gol, a primeira coisa que ele postou foi o gol dele.
Mas tá certo, ele tem assessoria então, também, os guris estão ajudando ele, eu acho isso normal, só que eu acho que tem que ter uma preocupação com isso, cara. Primeiro a instituição, a carreira deles que seja ali, depois vai pra rede social.
Falando em rede social, vocês acham ontem, que o tweet retrô é só pra ferrar? Ou dá pra erguer os caras também?
Não, mas aí não precisa trilha, né?
É.
Ah, é? Só ler.
Lê rapidinho então, vai.
O gremista Jean Fernando, nosso ouvinte.
Ah, é.
Arroba Jean Nando _. No dia 8 de abril de 2019. Thiago Galhardo, dispensado do Vasco, poderia pintar como um reforço para o tricolor. Lembram de Vasco e Grêmio em São Januário ano passado, Duda Garbi e Rodrigo Adams? Comentem no Bola nas Costas.
É que eu não tenho Twitter, eu não consegui ler o que ele me mandou.
Aqui
é tua
arroba aqui.
Tá, é que eu não leio, aqui, eu não leio as coisas. Tá, infelizmente, eu uso de push.
260 mil seguidores.
Eu uso de push,
tá ligado? Conta aí.
Ah, cara, aí beleza. Aí ontem eu postei meu canal. Aí eu fui olhar. Tu é um bosta da Ivy, não sei o que. Pra que eu vou ler isso, cara? O que me agregou?
Tu da Ivy?
Não, o cara me mandou lá.
Não, da Ivy é outro aqui desse programa.
O que me agrega na minha vida
um
é o cara me xingar.
Claro, ontem. Eu não vou. Eu vou tirar uma cortina de fumaça agora. Quem assiste, assiste.
É,
eu assisto. Eu fico aqui fazendo esse papel de bobinho. Na verdade, eu sou
um idiota. Ah, esse é um papel?
É um personagem,
Potter.
É um papel.
Olha só.
Esse é um personagem de muito sucesso.
Adams,
eu saio daqui, essa live cai pra 300.
O Adas, uma pra ti aqui, o Sofá Score, que eu adoro essa arroba aqui, e esse aplicativo.
Ele é bom mesmo, cara.
Né? Se quiserem colar com a gente aqui, é só chegar.
Sofá Away.
Olha só, comparação do Inter de 2019, do Inter de 2020, no Brasileirão, no mesmo número de rodadas. Eu acho que tem uma sacanagem aqui, porque o Odair encontra o time depois daquele 0x0 lá no Grenal, lembra?
Sim.
Ele fecha uma casinha lá e depois ele encontra. Ah, tá, desculpa.
Isso foi 2018.
Então vamos comparar com o ano passado, então. Tá? O aproveitamento do Kudê e o aproveitamento do Odair Helman no Inter. Aproveitamento do Odair, bom aproveitamento, 59.2. Hoje o Kudê, 74. Gols marcados, Odair 13, Kudê 15. Gols sofridos, Odair 8, Kudê 5. Grandes chances de gol, 13 para o Odair, 23 para o Kudê. Pontaria no chute, 43% pro Odair, 53% pro Kudê. Chutes pra marcar, 8.4. Precisava de 8.4 chutes pra marcar. Sim, tinha o Nico Lopes, né? E aí, 5.3 o Kudê precisa. Chutes sofridos, 77 do Odair, 50 do Kudê. É, aparentemente eu estou criticando o Odair, né? Aparentemente isso aqui é pra criticar. Eu tô olhando pra elogiar.
Não, é o início do trabalho e o final do trabalho.
Primeiro, não tem Thiago Galhardo desandando a fazer gol, né? Porque o Thiago Galhardo faz melhorar quase tudo aqui, né? Segundo, tinha um bom trabalho, ficou uma base e chegou um outro treinador, que é um bom treinador, e manteve o que estava certo e corrigiu o que estava errado. Não sei o que vai dar o Kudê, não sei o que vai dar, só que o trabalho é sério, tem treinamento um dia depois do jogo, tem vontade de ganhar, tem uma pedra no caminho chamada Grêmio, né? O Inter não consegue, o Inter se perde nos Grenais, né? Mas mais do que ganhar Grenal, eu quero ganhar títulos, e aparentemente o Inter tem um bom trabalho que pode dar algum fruto. É aquela minha tese, tem que chegar todo ano. Ano passado o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu pro melhor time da América nas quartas de final da Libertadores América, fazendo dois confrontos decentes, aliás. Acho que no Maracanã foi muito cagalhão, mas tudo bem, beleza, aqui no Beira-Rio jogou bem.
Podia ter sido 2x1 no Maracanã também.
Podia ter sido 2x1 por causa dessa bosta.
Por causa de quem?
Mas com esses 100 milhões aí, o único título que vai ganhar é o título protestado.
Não vai não, isso aí se ajeita, isso aí se ajeita.
A gente se ajeita. Então é isso, cara, futebol é sequência, não se joga fora tudo que foi feito. É isso aí. O Odair ajudou muito o Kudê tá no nível que ele tá. Porque vários jogadores, quem trouxe foi o Odair, quem trabalhou foi o Odair. Então futebol é sequência, legal. Sabe onde teve uma sequência? Roger e Renato.
Claro.
Muricy, né? E Abel. Desculpa, do Roger, Filipão e Renato.
Muricy e Abel, Potter.
Roger, Filipão e Renato.
O velho do cigarrinho e Rote. Quando acumulou os 12, 13 anos sem ganhar, sem nem perspectiva. É. Quando fixou um time, fixou uma ideia, foi quando
sabe ganhou. Que ontem, quando eu entrevistei o Jeromel, ele falou isso. Eu perguntei isso. Como é que quando tu encontra o vestiário do Grêmio em 2014, ele chega 20 de dezembro de 2013, tá? Ele é avisado. Ele é apresentado 26, é um presente de Natal. E aí, bom, ninguém conhecia aquela coisa, né? Poucos conheciam. E aí eu pergunto pra ele, ele fala exatamente isso. Cara, era a reta final de um trabalho, a gente tinha um time bom, eu cheguei, tinha Zé Roberto, Elano, Souza, Fernando, porra, Dida. Todos esses caras estavam aí. E Dudu, Barcos, Moreno, Kleber, todos esses caras. Aí o Grêmio reformula, tira todos os salários altos, fica com os salários baixos. E aí ele me disse isso. A direção avisou que ia dar continuidade no trabalho.
Ah, isso aí.
E aí começa, ó, o Grêmio pega e sobe.
Duda, só como então, a gente aquelas não... limpas que perdem contra todo mundo no ano passado. Ah, tem que limpar tudo no Inter. Tá tudo errado. Não. O Lomba manteve, o Moledo manteve, o Cuesta manteve, os laterais sim, tinha problemas. Quem mais
Edenilson manteve.
Edenilson manteve.
Lindoso.
Os guris que surgiram bem ali, o Nonato tá ali ainda.
Patrick.
O Patrick tá ali ainda.
Será que o chefe tá na linha?
O Guerreiro tá ali ainda.
Eu falei ano passado aqui, quando o Inter anunciou a contratação do Cudê, que o Patrick ia ser titular. Eu falei aqui.
Esse recado é pros catastrofistas. É pra eles, que acham que...
Isso só, não dá certo. Só um toquezinho aqui que a gente não falou da rodada...
Acabou o programa,
né? Sim, da rodada do final de semana, mas já tá no ar lá, Duda, o Apostando?
Não sei, né, cara? Eu saí e vim trabalhar com
o mesmo... O Dico falou contigo.
Crise, mandou meu bancada. E-mail, né? Mas até
crise mandar do Apostando.
Então,
crise
do Apostando. Como a gente não falou...
A partir da semana que vem, eu, Adams,
assumo. Eu faço reunião, eu gravo, eu apresento, eu tenho que baixar. Eu só perguntei
porque o Dico falou contigo,
né, Bruno? É uma da tarde. É
crise pessoal.
É crise pessoal.
Baca, Brasileiro, tá trabalhando muito.
Brasileirão, cara. Volta amanhã La Liga e Premier League.
Obrigado, Duda.
Sério? La Liga, espanhola, Premier League. E Libertadores, as odds já estão. Então, as odds da Libertadores já estão na KTO.
Portuguesão também tem três joguinhos ali, o filezinho. Pega, ó, vou dar uma dica.
Então, essa de graça. Esse final de semana é aquele que tu vai acordar domingo, vai ter Premier League deitadinho
tudo,
na cama?
Tudo. Ó, aqui, ó, Duda Garbi.
Filezinho tipo NFL, hein?
Filezinho NFL tipo Paris Saint-Germain ontem, né?
Filezinho, ó, tem três ligas começando. Pega três jogos boiadada de cada um, vê a odd que dá, manda lá, @RodrigoAdams, tô comprando a KTO esse final de semana.
Tá, o seu Alexandre Feta tá aberto aqui pro menu do chefe. É um segundo pra ti.
Tá bem, então rapidamente, não quero me estender muito, vem aí o Discorama, que é muito mais importante nesse momento. Tô brincando. Eu dormi muito cedo ontem, acordei muito tarde hoje e eu não tenho condições de opinar nem comentar sobre o que aconteceu. Como é que foram os jogos?
Não tem como ter dormido cedo se o jogo foi 7h15.
Não, mas ele dorme cedo.
Tu dormiu que hora? Acabou o pretinho e desmaiou.
Acabou
o pretinho e tu desmaiou, é isso?
Morando na Austrália? Não, é pior. Eu pensei que o jogo fosse 15 para as 10, no horário de quarta-feira, mas ontem era quinta. E aí eu ignorei completamente, passei batido pelo jogo. Fetter,
olha a mensagem que te mandei ontem à noite.
Deixa o Fetter concluir, eu sei, eu tô
pensando o que ele vai fazer. Olha a mensagem que te mandei ontem à noite.
Deixa eu ver aqui. Tá. Não, a minha pergunta é a seguinte, o Inter segue líder, é isso?
Ah, que cara nojento.
Óbvio. Eu te amo, cara.
Cara, tu vai estar aqui daqui a alguns dias,
eu
rapaz.
Te amo, toma!
Na categoria.
Louco. Olha aqui, ó.
O Porã não precisa mais voltar, hein?
Olha aqui,
não
precisa mais voltar. Tu vai ter que vir todos os dias, só pra te avisar.
O Porã, pra quem não tá ligado, ele tá no congresso do Partido da Casa Operária lá, né?
Por isso
que
ele não tá aí. Vai ele e o Júlio Flores, vai ver quem vai ver e disputa a prefeitura. Tá, a gente volta na segunda-feira, tá, seu Alexandre? Beijo pra ti.
Voltamos juntos e logo mais no Pretinho das 6, voltamos todos também.
Tchau.